Começa agora a Rádio Aspuv, em defesa da educação pública gratuita e de qualidade.
Está começando agora o Rádio Aspuv, o programa da Aspuv, a seção sindical dos docentes da UFV. Aqui é um espaço para discutirmos assuntos relacionados à educação, aos serviços públicos e aos nossos direitos. Tudo do ponto de vista do trabalhador. A pandemia deixou explícito o papel fundamental do Estado na proteção dos cidadãos e garantia de direitos básicos. Essa percepção, no entanto, se choca frontalmente com a política neoliberal de austeridade e corte de investimentos públicos. Entre muitos termos técnicos, argumenta-se, por exemplo, que o Estado está falido. Mas é isso mesmo? Como então tratar a questão econômica? O Rádio Aspuv de hoje traz um debate sobre pontos como esses. Até então, a medida mais eficaz para conter a propagação da Covid-19 é o isolamento social. Para atenuar os impactos na economia e garantir direitos mínimos à população, países têm adotado mecanismos de proteção e assistência às pessoas. Ou seja, no lugar de simplesmente expor centenas de milhões de trabalhadores ao risco iminente de contaminação, o Estado deve injetar recursos para garantir a sobrevivência de pequenas, médias empresas e a renda das famílias. Também são fundamentais investimentos nos serviços públicos, como a saúde, que vão dar as condições necessárias de assistência à população. Só que essa percepção acaba sendo contrária àquela tão individualista, propagada pelo pensamento econômico neoliberal. O neoliberalismo está presente no Brasil há décadas. Agora, no governo Jair Bolsonaro, com a economia sob a batuta do ministro Paulo Guedes, a promessa é aprofundá-lo ao máximo. Para acentuar o corte de investimentos públicos e a política de austeridade, são usadas justificativas como a de que o Brasil não teria dinheiro, de que é preciso cumprir a chamada meta fiscal, manter as contas equilibradas, controlar a inflação, destinar orçamento para o pagamento da dívida pública. Na pandemia, isso se reflete na falta de assistência adequada, de modo a preservar a saúde da população, garantindo renda e condições mínimas. O maior exemplo é o auxílio emergencial. Primeiro, a equipe econômica propôs o valor de R$ 200. O Congresso aprovou, no fim, 600. Mesmo assim, o valor é muito baixo na comparação com vários outros países. Teve ainda demora na liberação e atraso no pagamento. Bolsonaro e Guedes já declararam várias vezes que o benefício não deveria continuar e poderia ser interrompido em breve. Chama a atenção que, enquanto os trabalhadores, pequenas e médias empresas ficam desassistidas, o mesmo não ocorre, por exemplo, com o sistema financeiro. O governo liberou mais de R$ 1 trilhão aos bancos nesta pandemia. Mas é isso mesmo? Esses obstáculos que limitam as ações do governo são mesmo intransponíveis? Há maneiras de garantir os direitos aos brasileiros, levando-se em conta as necessidades impostas pela economia? Vamos discutir na entrevista a seguir.
Entrevista. Meu nome é David Decache, eu sou economista, assessor econômico do pessoal da Câmara dos Deputados. Atualmente estou cursando doutorado em economia na Universidade de Brasília e também sou professor voluntário na mesma instituição. Um prazer conversar com vocês sobre esses temas que nem sempre são tão simples, são tão fáceis. Há muita desinformação na grande imprensa. E é sempre bom a gente ter contato com visões um pouco diferentes do convencional. O convencional geralmente atende a alguns interesses que não são os interesses do conjunto da sociedade.
Um dos exemplos mais comuns para a gente explicar a necessidade de políticas de austeridade é comparar a economia de um Estado com a de uma família. Por que essa analogia é um pouco falha?
Na verdade, essa analogia ela é totalmente equivocada, tá? A grande diferença de um Estado que emite a sua própria moeda e de uma família que usa a moeda que esse Estado emite, está no espaço fiscal desses dois tipos de agentes, tá? Enquanto o Estado monetariamente soberano, ou seja, aquele que emite a própria moeda no qual ele realiza os seus gastos, tem Estados que abandonam a soberania monetária e passam a utilizar, por exemplo, outra moeda emitida por outro país. Caso do Equador, que tem uma economia dolarizada. Ou o caso da Grécia, que está na zona do euro e sendo uma economia periférica, tem uma série de restrições que foram restrições mais autoimpostas para uma decisão política. Bom, mas os estados monetariamente soberanos, toda vez que eles gastam, eles emitem moeda, tá? Então, inclusive, já para adiantar, é um falso debate esse se a gente deve emitir ou não moeda na crise. A gente já faz isso sempre. Independente do resultado fiscal final, se só o Estado pode emitir moeda estatal aqui eu estou chamando a base monetária, M0, que são as reservas bancárias e o papel moeda do poder do público, ele não precisa dessa moeda via tributos ou empréstimos para realizar os seus gastos. Então ele gasta criando moeda, quando ele tributa, ele destrói essa moeda gasta e o mercado de títulos ele utiliza para determinar a taxa de juros que ele desejar da sua dívida. Ou seja, ele gasta emitindo moeda e escolhe a taxa de juros da dívida pública. É totalmente oposto do que acontece com uma empresa ou família. Uma empresa ou família, ela tem primeiro que arrecadar o salário ou a receita para depois realizar os seus gastos. O que a empresa ou a família não conseguir cobrir com a sua receita, ela vai ter que recorrer a empréstimos e uma taxa de juros que ela não determina. Ela fica na mão do credor. Então, são relações totalmente diferentes. Estados monetariamente soberanos são emissores de moeda e os demais agentes da economia são usuários de moeda. Que demais agentes são esses? As empresas, as famílias, os estados e os municípios.
A pandemia do coronavírus agora mudou bastante, não as falas, mas um pouco da atuação do governo e a estratégia da sua equipe econômica. Isso acaba contradizendo um pouco a ideia que se falava que o Brasil estava falido, que o Estado não tinha como mais investir, prover o básico e tudo teria que passar então para a iniciativa privada. O que que gera essa contradição nesse momento?
Sua pergunta é ótima, porque a gente ficou por 5 anos escutando o mesmo discurso na grande imprensa. Todo santo dia, o jornalista falava lá no programa especializado em economia. O dinheiro do Estado acabou. É necessário que seja feita uma reforma da Previdência ou uma reforma administrativa para cortar salário de servidor público, porque servidor público é privilegiado. Ou é necessário que se privatizem empresas estatais para levantar dinheiro para o Estado continuar pagando a aposentadoria dos velhinhos. É necessário cortar da educação superior porque não tem dinheiro, dos planos de saúde. Quando alguém questionava, o Estado não pode fazer nada, tem 30 milhões de desempregados, vivemos uma grande crise. O especialista em economia dizia, infelizmente não dá para fazer nada, não tem dinheiro. Bom, chega a pandemia. Obviamente, como todos os países do mundo, o governo brasileiro teve que tomar uma série de medidas, tanto para ajudar o grande capital, quanto para ajudar as pessoas a manterem um mínimo de isolamento social. Inclusive, demorou muito para essas medidas chegarem na ponta. E dentre todos esses pacotes de ajuda, a gente ajudou o banco, liberando linhas de crédito, aprovando uma PEC do Orçamento de Guerra, PEC número 10, permitindo que o Banco Central compre títulos privados no mercado secundário da carteira dos bancos, injetando reserva na carteira deles. Teve ajuda para as empresas grandes e pequenas via créditos direcionados, que geralmente não tem chegado na ponta para o micro, chega mais na empresa média, na empresa grande. Teve também o auxílio emergencial, que é positivo. Mas, nisso tudo, a gente vai ter um déficit primário só, de mais de 1 trilhão nesse ano, tá? E aí, uma pergunta que a gente tem que fazer para quem dizia que o dinheiro acabou é, se o dinheiro tinha acabado, como é que o dinheiro apareceu agora? Outra coisa, eles diziam que um déficit explosivo causaria uma mega inflação, causaria uma mega desvalorização cambial, o país seria visto pelo credor como muito arriscado e as taxas de juros explodiriam. Bom, agora a gente está tendo o maior déficit primário de toda a história, foi a maior elevação da relação dívida-PIB de toda a história. Nunca a dívida-PIB subiu tão rápido quanto vai subir nesse período de pandemia e após a pandemia, isso vai continuar por um tempo. E nunca a nossa taxa de inflação foi tão baixa, a nossa taxa de juros real foi tão baixa. Ou seja, o discurso convencional virou de ponta cabeça. O dinheiro que não tinha apareceu, a inflação caiu, a taxa de juros caiu, a dívida explodiu, o déficit explodiu e eles não sabem explicar isso. Então, o que a gente tem como prova agora, nesse momento, é que as restrições fiscais para os gastos de um agente monetariamente soberano, que é o Estado, eles possuem características totalmente diferentes das empresas e das famílias. Você tem um espaço fiscal muito maior. E esse espaço fiscal, ele é limitado, só para simplificar, dentre outros fatores, pela capacidade da economia em fornecer bens e serviços na moeda que esse agente monetariamente soberano emite. Ou seja, os limites para os gastos públicos são reais, são materiais, não são limites dados pela quantidade de dinheiro que o Estado próprio, ele próprio emite sempre que gasta.
Uma das estratégias adotadas pelo governo logo no início da pandemia foi garantir mais de 1 trilhão de resgate aos bancos como uma forma de fazer o dinheiro circular. Apesar disso, a grande realidade é que esse dinheiro se mantém retido neles ou em empréstimo às grandes empresas, enquanto, segundo os dados do Sebrae, apenas 18% das micro e pequenas empresas conseguiram crédito durante a pandemia. Não há medida que parece estar se pagando, então, como garantir que as pequenas e médias empresas não fechem no meio dessa crise que também é econômica?
Opa, ótima questão e muito polêmica. Bom, essa ajuda do governo, na verdade do Banco Central, aos bancos, ela tem muito pouco a ver com a ampliação do crédito do sistema bancário para as pequenas empresas, para as microempresas e etc. Ela tem muito mais a ver com garantir a solvência e o equilíbrio patrimonial dos bancos, tá? Isso foi fruto de grande confusão, porque o que as pessoas costumam entender desse tipo de procedimento de auxílio do Banco Central em relação aos bancos privados? Que quando o Banco Central fornece linhas de crédito para os bancos vão emprestar esse valor multiplicado por um determinado índice para as empresas. Uma espécie de multiplicador bancário constante. Na verdade, isso não acontece. O que acontece é o seguinte. Essa expansão de reservas nas carteiras dos bancos, via vários dispositivos diferentes, as pessoas acham que é só a liberação de compulsório. Compulsório é aquela parte das reservas do próprio banco que ficam retidas no Banco Central. Então, o Banco Central reduziu a taxa de compulsório para ampliar as reservas disponíveis para os bancos. Mas esse é um percentual de aproximadamente 10% da linha total, tá? As pessoas falam que esse 1 trilhão é todo compulsório. Não é. São várias linhas de ajuda que o Banco Central está fornecendo aos bancos para encher a carteira deles de reservas. Por exemplo, em uma das situações que foi aprovada na PEC 10, o Banco Central foi permitido no Brasil a comprar títulos privados das carteiras do banco. Então ele pega um título privado que ia derreter de valor por causa da crise. Então uma debênture, tinha uma empresa que teria o seu valor derretendo durante a crise. O Banco Central entra comprando esse papel, segura o preço desses papéis, joga reserva na carteira dos bancos, então você reequilibra o balanço patrimonial dos bancos. E o que os bancos fazem com essas reservas? Primeiro, eles melhoram a condição patrimonial deles, porque se eles ficassem com o papel que está derretendo, eles ficariam com desequilíbrio patrimonial, que geraria uma fragilidade financeira generalizada no sistema financeiro. Então, a primeira coisa que as reservas fazem é equilibrar o balanço dos bancos. A segunda coisa que eles vão fazer com esse excesso de reservas, eles não vão emprestar mais dinheiro porque eles estão com mais reservas. O excesso de reservas que o Banco Central joga na economia empurra a taxa de juros no mercado interbancário para baixo. Tá? A gente pode imaginar as reservas como o produto que os bancos transacionam entre eles e com o Banco Central. E se você tem uma oferta muito grande desse produto, o preço dele, a taxa de juros, cai. Então, para a taxa de juros não despencar a zero, o Banco Central tem uma meta, bom lembrar de taxa de juros, que é a meta Selic, o Banco Central enxuga essas reservas que ele mesmo deu para os bancos com operações compromissadas depois. Ou seja, compra título privado e entrega reserva. Com essa expansão das reservas, a taxa de juros tende a cair. Ele pega os títulos dele, que ele tem na carteira, que são títulos do Tesouro, entrega para o banco, enxuga essas reservas e ainda remunera essas reservas com taxa de juros próxima à Selic. Ou seja, é um ganho triplo para o banco, né? Eles ganham solvência, deixam de perder a desvalorização dos títulos privados que eles tinham na carteira. Quando eles ganham as reservas, o Banco Central enxuga ela com taxa de juros. Ou seja, não tem nada a ver com emprestar para empresas essas operações. Isso daí é uma maluquice. Tinha uma economia do século XVIII, XIX, ultrapassada. Enfim, que entende a moeda como uma mera mercadoria. Uma leitura muito equivocada da economia. A única forma do governo fazer o crédito chegar na ponta para o microempreendedor, para o pequeno empresário, para as famílias, é colocar o banco público para fazer isso. Porque os bancos privados, eles têm um alto nível de incerteza nesse momento e um alto grau de preferência pela liquidez. Eles não vão expandir depósitos à vista, empréstimos por conta da liberação de mais reservas.
Uma política já sinalizada ao longo dessa semana pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, é a criação de um imposto similar à CPMF, como algo crucial para melhorar o sistema tributário. Mais uma medida que afeta diretamente os mais pobres, a classe média. Então acho que para fechar, seria bom a gente pensar então em como entender a economia para além dessa austeridade e a figura do mercado. Então dá para pensar também em alternativas que coloquem a classe trabalhadora no centro da questão?
Mais uma boa pergunta. Sobre a CPMF, antes de falar dela propriamente, eu vou tentar dar um panorama bem diferente do panorama convencional sobre a função da tributação. Bom, na visão convencional, que a gente aprende desde sempre, e por analogia com o senso comum, o salário do Estado é o tributo. Então, é o tributo que financia o gasto público. Então, se eu quero gastar R$200, eu tenho que arrecadar R$200. Se eu quero gastar R$1.000, eu tenho que arrecadar R$1.000. E eu tenho que me manter o mais próximo possível de um equilíbrio entre despesas e receitas, porque senão eu vou me endividar. E se eu me endividar, eu vou me tornar muito vulnerável a, por exemplo, o credor querer aumentar a taxa de juros. Se eu for me endividando por muito tempo, eu vou começar a comprometer uma grande parcela da minha renda no pagamento de juros, porque minha despesa financeira vai crescer, e eu vou ficar sempre na mão dos credores que vão comprar juros compostos. Essa é a analogia que convencionalmente se faz entre o Estado e uma economia doméstica. A realidade de um ente monetariamente soberano não tem nada a ver com isso. Quando o Estado gasta, o que ele faz? Eu vou dar um caso específico do Brasil. É um pouquinho complexo, mas eu vou tentar simplificar bastante. O Tesouro tem uma conta no Banco Central, conta única do Tesouro. Quando o governo gasta, ele simplesmente executa um débito na conta única do Tesouro e o crédito na conta de um banco privado qualquer. Ele cria dinheiro nesse processo. Todo gasto é assim. E o balanço do Banco Central é alterado da seguinte forma. Tem lá, no passivo do Banco Central, os passivos não monetários e os passivos monetários. Então o Banco Central simplesmente transforma um passivo que não é monetário, que é a conta única do Tesouro, e um passivo monetário, que são reservas para os bancos. Nesse processo de gasto do governo, sei lá, se gastar 250 bilhões com auxílio emergencial, ele vai simplesmente e cria 250 bilhões em reservas novas. Isso não tem que ter necessariamente uma contrapartida em tributos. O que acontece nesse processo de criação de 250 bilhões em reservas novas? Inunda o mercado interbancário com reservas e a taxa de juros tende a despencar por causa disso. Só que o Banco Central ele tem que manter a taxa de juros em um patamar que ele determina, né? Que é a nossa meta de taxa Selic. O que ele faz com esse excesso de reservas? Ele joga títulos públicos que ele tem na carteira, são via operações compromissadas, títulos públicos do Tesouro, enxuga o excesso para a taxa de juros voltar a subir. Bom, os tributos, ele faz o papel dos gastos ao contrário. Enquanto os gastos criam reservas, o tributo faz o papel exatamente contrário. Ele destrói as reservas criadas, tá? E os títulos, eles são utilizados tanto no mercado primário pelo Tesouro quanto no secundário pelo Banco Central para enxugar a reserva e determinar a taxa de juros. No final das contas, é claro que essa expansão de reservas vai acabar, se você olhar uma foto, em uma combinação de tributos e títulos, e variação da base monetária. Mas essa combinação aconteceu ex post. Para resumir o que eu estou falando, o gasto público cria moeda, cria reservas, e os tributos destroem reservas. Essa criação e destruição, ela tem impacto tanto na taxa de juros e o déficit, ao contrário do que acontece com uma empresa. Ele tende a te roubar a taxa de juros, e também tem impactos na economia real. Por exemplo, se você faz gastos acima do que arrecada, você está criando mais renda do que está destruindo. Então você está deixando o setor privado com uma maior disponibilidade de renda. E o que é importantíssimo no momento de crise. Ou seja, você está aumentando a demanda da economia. Se você tiver oferta para atender esse aumento de demanda, você não vai ter necessariamente elevação de preço, porque essa nova demanda criada vai ser atendida pelo estoque que as empresas já têm, pela capacidade ociosa da indústria, pela mão de obra disponível. Então, se você cria demanda compatível com o nível de ociosidade da capacidade da economia em ofertar bens e serviços, você vai conseguir conduzir a economia para um nível mais elevado de emprego, sem maiores impactos inflacionários. Portanto, dado que nós estamos em uma grande crise, onde o setor privado passa por enormes dificuldades, quando eu estou falando do setor privado, eu estou falando das empresas, das famílias, inclusive dos bancos, cabe a qual agente realizar os gastos que irão sustentar a demanda da economia? Cabe ao Estado, que é o emissor de moeda e que não possui nenhum tipo de restrição orçamentária de ordem familiar, empresarial. Então, o nível de gastos e tributação devem ser adequados a um ciclo econômico. Se a gente está num ciclo de baixa, não tem porquê pensar em aumentar a carga tributária agora, em um momento em que o setor privado está em crise. Então, não tem por que discutir agora aumento de carga tributária. Isso não quer dizer que a gente não tem que taxar o rico. A gente tem que taxar o rico por outros motivos, mas não para equilibrar o orçamento. A gente tem que taxar o rico por três motivos principais. Um, reduzir desigualdade. Desigualdade de renda e patrimônio no Brasil é uma coisa absurda, cruel e desumana. Então a gente tem que taxar o rico para reduzir desigualdades de patrimônio e renda. Dois, taxar o rico também diminui a desigualdade de poder. Isso é importante. Então, a concentração de renda e patrimônio também implica concentração de poder. 3. Taxar os ricos é útil para, por exemplo, a gente reduzir a tributação dos mais pobres. Ou seja, a gente pode taxar os ricos mantendo a carga tributária no mesmo patamar, sem elevá-la. A gente taxa rico, renda e patrimônio. Alta renda e altos patrimônios. E reduz os impostos indiretos. ICMS, IPI, ISS e outros impostos indiretos que recaem sobre os mais pobres. Então a gente pode redistribuir a carga tributária, que no Brasil é muito injusta. Rico paga pouco imposto no Brasil e pobre paga muito. Aliás, o pobre paga muito justamente porque o rico paga pouco. Então a gente pode redistribuir a carga tributária sem necessariamente aumentá-la. Não tem porquê buscar equilíbrio fiscal em um momento de crise. Equilíbrio fiscal significa menos renda para o setor privado. O déficit público é superávit privado e vice-versa. Superávit público é déficit privado. Por que que a gente quer um setor privado mais deficitário em um momento de crise? Isso não faz sentido nenhum.
Rádio Aspuv.
A verdade é que quando falamos em pandemia, percebemos de forma mais nítida e acentuada a política já vigente e os efeitos causados. Os últimos anos têm sido marcados por sucessivas retiradas e pelo enfraquecimento de conquistas sociais, como ataques à Previdência, assistência social e direitos trabalhistas. Tivemos, por exemplo, a reforma trabalhista e a lei de terceirizações. O resultado é o aumento do desemprego, da informalidade, da desigualdade e da pobreza. Isso sem esquecer da reforma que talvez seja a mais emblemática do período, a Emenda Constitucional do Teto de Gastos. Promulgada em 2016, congela os investimentos públicos por 20 anos para destinar os recursos ao pagamento da dívida. Entre as consequências está o sucateamento de vários órgãos e serviços, como o SUS, programas sociais e as universidades. Dívida pública esta, que não para de crescer, já consome cerca de metade do orçamento nacional. Falamos em um sistema da dívida, ou seja, uma série de mecanismos que alimenta constantemente o endividamento do setor público. Na prática, temos a transferência de recursos públicos para o setor financeiro, que no Brasil, independente de qualquer crise, se mantém como o mais lucrativo do mundo. Vamos debater mais na entrevista que ouvimos agora.
Entrevista.
Eu sou Geraldo Márcio, sou professor da Faculdade de Educação da UFMG e tive o privilégio e a honra de ser também professor aí no Departamento de Educação da UFV. Eu sou licenciado em História, portanto sou professor de História, sou mestre em Educação pela UFMG, sou doutor em Educação pela Universidade Federal Fluminense e também gosto de registrar que sou torneiro mecânico formado pelo Senai e técnico mecânico formado pelo Cefet.
Esse discurso da meritocracia e do empreendedorismo tão em voga pode encontrar ecos no cenário da pandemia?
Um outro efeito no plano material e também no plano simbólico são as soluções que as pessoas têm que dar para a sua vida. Então, em princípio, claro, todos nós precisamos sobreviver. E sobreviver nessa sociedade significa ter acesso ao mercado ou então ter acesso aos meios para a produção da existência. Esse discurso da meritocracia, evidentemente que ele cumpre um papel. Ele não cumpre o papel simplesmente no sentido de exaltar o que se faz, mas também de ideologicamente cumprir um outro papel, que é esconder talvez o maior drama e a maior contradição da atual fase do capitalismo, que é o desemprego estrutural. Então ele traz como culpa para as pessoas uma ausência de qualificação, quer dizer, eu não tenho qualificação, por isso que eu estou desempregado. Olha, já cumpri um papel. A gente vê que desde a década de 60 a teoria do capital humano ela vem reforçando isso no plano ideológico. Mas mais recentemente, diante dessa diminuição da oferta de emprego, então dessa crise de emprego, a questão do empreendedorismo veio suprindo também essa lacuna. Quer dizer, eu posso ser dono do nosso próprio negócio. E esse ser dono do próprio negócio, embora em algum momento possa ser e significar ser dono do meio de produção, mas é também, às vezes, uma leitura muito apressada e muito ingênua do que é o meio de produção. Porque há casos, por exemplo, assim, das costureiras, né? Que algumas empresas demitiram as costureiras, elas foram trabalhar em casa, essas empresas venderam máquinas para elas, máquinas usadas, e passou a contratar o serviço delas, o que aparentemente seria um ganho muito bom e uma condição melhor para estar em casa, perto dos filhos. Pesquisas mostram o quê? Que elas passaram a trabalhar mais, passaram a perder os direitos trabalhistas, passaram a perder o vínculo causal, porque acidentes ou desgastes da saúde, tipicamente da atividade de costura, dependendo da máquina e do ofício, eram colocadas como questões domésticas, muitas das vezes complicando os laços familiares, porque passaram a colocar as crianças para trabalhar, marido para trabalhar. Eu estou colocando essa questão de gênero porque notoriamente a pesquisa indica que uma parte disso se deu com as trabalhadoras, né, as mulheres. Mas, por exemplo, no caso dos caminhoneiros agora, essa greve mais recente, ela não foi uma greve do nada. A Justiça do Trabalho já vinha antecipando isso. E eu, curiosamente, quando eu ainda estava em Viçosa, eu não me recordo exatamente o ano, 2012, 2013 talvez, eu organizei um seminário e uma das coisas que apareceu no seminário, colocado por uma colega da Justiça do Trabalho, é a categoria do autônomo dependente, porque estava demais a presença de caminhoneiros que eram demitidos das empresas e eram instigados, né, incentivados a adquirir o caminhão. E aí a perspectiva absoluta de ganho era fantástica. A pessoa tinha um ganho lá 10 vezes maior do que o salário. Mas os custos para manter o caminhão passavam a ser do caminhoneiro. Então, manutenção, diária, alimentação, gasolina, seguro, pneu, né, uma série de aspectos. Então, no final das contas, sobrava algo muito parecido com salário, porém esse trabalhador sem direito nenhum e com obrigações contratuais de manter o fornecimento de transporte. Significa que ele não podia adoecer, porque se ele adoecesse, você tinha que pagar outro para ficar no lugar dele. Não podia tirar férias, cheio de limitações. Mas como o ganho, aparentemente, era um ganho muito maior, alguns caminhoneiros se apressaram a comprar um ou dois caminhões, se endividaram, e aí quando caiu na real, estavam perdendo apartamento, casa, trazendo uma série de complicações. Aí, é claro, uma parcela deles talvez não identificou que esse negócio foi mal feito, seria mal feito na Dinamarca também, no Canadá, né, foi muito apressado, e achando apenas que o problema era o custo do diesel, que certamente é um aspecto caro, literalmente, né, caro de importante para eles e caro monetariamente. Mas funcionou bem a questão da ideologia, por exemplo, com uma parcela dos caminhoneiros, né, eles achavam que eram empreendedores, e são, porque empreendedor vem de empreendimento, eles empreenderam, mas concretamente esse empreendimento para uma parcela das pessoas foi uma forma de colocá-las no trabalho precarizado sem que elas percebessem. E isso vem acontecendo também com outros segmentos, né? Eu acho que não há nenhuma necessidade que as pessoas se inscrevam e se mantenham no trabalho apenas na relação estruturada. Então não tem nenhum problema que as pessoas trabalhem em pequenos empreendimentos, que sejam donas do próprio negócio. Mas é interessante que as pessoas observem se isso não é uma porta de entrada para o trabalho precarizado.
Rádio Aspuv.
Estamos terminando a edição de hoje do Rádio Aspuv. O programa pode ser ouvido de novo no Spotify, aplicativos de podcast e em nosso site www.aspuv.org.br. Na página você ainda encontra várias outras notícias e informações sobre educação, os direitos trabalhistas e outras pautas em discussão no sindicato. Fazemos o convite também para nos seguir nas redes sociais: facebook.com/aspuv, instagram.com/aspuv e youtube.com/aspuv. Agradecemos muito a companhia no programa de hoje e desejamos a todos uma excelente semana. O Rádio Aspuv é uma produção da Aspuv, a seção sindical dos docentes da UFV. Diretor responsável, Edgar Leite de Oliveira. Edição de texto e locução, Fernanda Ponzio. Edição de áudio, produção e reportagem, Matheus Mota. Trabalhos técnicos, Carlos Souza.